Senhora Presidente, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado e todos que nos honram com sua presença neste plenário. Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, me permita que antes que adentre aos termos do meu pronunciamento, destaque aqui três fatos importantes que eu ouvi nesta sessão. O primeiro foi do pronunciamento de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, quando, dentre outros assuntos, abordou a questão do voto aberto e a corrupção que está ganhando foros de absoluta realidade em nosso país. Quero dizer a Vossa Excelência, e comungando inclusive com o seu pensamento, integralmente, que sou e também integralmente a favor do voto aberto para todos os casos que foram submetidos ao Parlamento Brasileiro, inclusive com relação às autoridades, senador Mozarildo Cavalcante. Se a autoridade tem, vamos dizer, os juízes dos tribunais superiores, tem o voto aberto para julgar questões de cidadãos brasileiros, e nós poderemos, infelizmente, poderemos estar nesse rol, se eles têm o direito do voto aberto, por que nós não temos direito também de julgá-los? Os direitos são idênticos. Não vejo, sinceramente, prejuízo nenhum. Eles haverão de entender se, porventura, nós tivermos algum pecado, que eles também poderão ter alguns senões. Então, é apenas uma observação que eu faço a Vossa Excelência, muito embora respeitando o ponto de vista de Vossa Excelência. Mas eu quero dizer que não haverá, pelo menos da minha parte, nenhum constrangimento para votar em aberto a qualquer autoridade que for submetida à nossa apreciação aqui. Eles também terão que ter o senso democrático que nós temos para apreciar o nome deles. Um outro aspecto, dentro desse mesmo critério de pensamento, eu acredito que o voto aberto é um antídoto contra a corrupção. Quanto mais nós o exercemos, mais nós fortaleceremos aquele nosso desejo de que as eleições sejam, representem realmente a expressão maior do civismo brasileiro. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é com relação ao pronunciamento do senador José Sarney, nosso ex-presidente da Casa, nosso ex-presidente da República. Ele fez um discurso magistral, traçando a personalidade marcante e imemorial do grande presidente John Fitzgerald Kennedy. E do que eu retirei do seu pronunciamento? É da validade do sistema democrático. Nenhum país do mundo tem exercido os ditames da democracia do que os Estados Unidos. E o exemplo evidente disso foram os seus ex-presidentes, dentre os quais Kennedy. Então, eu sinceramente apreciei o longo pronunciamento do senador José Sarney e tenho a convicção de que ele será, sem dúvida nenhuma, um marco importante da história desse Senado da República. E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer nesse preâmbulo é com relação ao pronunciamento do meu eminente líder, o senador Aloysio Nunes. Eu, sinceramente, não sabia, senhora presidente, dos acontecimentos que ocorreram neste final de semana na região de São José do Rio Preto, com perdas de vidas preciosas e que nós lamentaremos sempre. Mas quando Vossa Excelência fazia um histórico da presença da araraquarense na região de Rio Preto, eu voltei-me também para o meu estado. Quando lá no início do século passado se estenderam as linhas da então Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que vitalizou aquela região, deu oportunidade de crescimento econômico no eixo de Três Lagoas até Corumbá, passando por Campo Grande, e de Campo Grande a Ponta Porã. Foi uma explosão demográfica, econômica, social e política também. Até porque a Noroeste do Brasil definia as eleições do meu estado, no estado de Mato Grosso Uno. Desde Bauru, o superintendente da Noroeste do Brasil chegou a ser governador de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, o engenheiro Pedro Pedrucian. E só no eixo da rodovia, da ferrovia, existiam 15 mil eleitores, que definia o eleitorado do meu estado. Era tão pequeno, senador Ana Amélia, que a Noroeste do Brasil definia uma eleição para governador. Infelizmente, por um erro crasso da política de ferroviária brasileira, tudo se desmanchou, passando para a famosa Rede Ferroviária Federal, e daí veio essa distonia entre o sistema ferroviário de então e o que existe hoje, aliás, que não existe hoje. Vossa Excelência, senadora Aloísio, falou sobre a empresa que hoje tem a concessão ou a subconcessão da ferrovia que passa por São José do Rio Preto, a ALL. Essa maldita também está lá no meu estado. Hoje, praticamente, não existe ferrovia em Mato Grosso do Sul. Essa empresa tem o vírus da incompetência, da deslealdade, do descaso e tudo mais, todos os qualificativos que o senhor possa imaginar. Espero que, inclusive, na audiência que Vossa Excelência tão oportunamente está requerendo desse Senado, que esse assunto da ferrovia ALL ou dessa empresa seja absolutamente verificado pelas autoridades da República. Mas, senhora Presidente, com esses... não sei se foram rápidos, mas com esses prolegômenos, vamos dizer assim, eu gostaria de rapidamente, Presidente, então proceder à leitura do meu discurso, que é sobre um assunto que eu também reputo da mais importante. Oh, perdoe-me, senador Mozarino do Cavalcante. Eu vi que Vossa Excelência levantou o microfone aí, mas pensei que Vossa Excelência tinha aceitado a minha argumentação, que não contraria a sua, respeita a sua.
Não, eu queria justamente esclarecer, senador, porque Vossa Excelência citou aí, por exemplo, os ministros dos tribunais superiores. Quanto a esses, eu não tenho realmente nenhum problema. O problema é diretores de agências reguladoras, diretores do Banco Central e de órgãos que têm a ver, por exemplo, com o interesse dos estados. Com relação aos tribunais superiores, eu não tenho dúvida, porque realmente eles teriam que tomar uma posição parcial para prejudicar os nossos estados. Mas essas pessoas dessas agências reguladoras, do Banco Central e outros, realmente poderão sim fazer, no mínimo, um descaso em relação às reivindicações dos nossos estados. Por isso que eu defendo, como não pode separar, a não ser que realmente possa, o voto secreto só para essas autoridades.
Eu registro com prazer o pronunciamento de Vossa Excelência. Mas, senhora Presidente, um dos principais indicadores de civilidade e de desenvolvimento social de um país é a forma como ele trata a sua população mais idosa, ou especificamente os seus aposentados e pensionistas. Após trabalharem por décadas a fio, depositando toda a sua energia laboral e produtiva, em prol da construção social e do crescimento nacional, os trabalhadores aposentados merecem toda a nossa reverência e gratidão. Seja na iniciativa privada ou no serviço público, contribuíram mensalmente para que, após toda uma vida de dedicação ao seu ofício, pudessem descansar e atravessar a idade mais avançada com tranquilidade que merecem, sem precisar recorrer a novos artifícios laborais ou a quaisquer outros meios para recompor a sua renda. Pois bem, senhora presidente, infelizmente o nosso país não vem cumprindo esse papel com denodo necessário e do qual os nossos aposentados são merecedores. Além dos benefícios indignos pagos aos aposentados e pensionistas do regime geral do INSS, cujos rendimentos vêm sendo achatados ao longo dos anos, os servidores públicos inativos também vêm sofrendo com cortes injustificados em seus contra-cheques, especificamente a cobrança absolutamente anacrônica da contribuição previdenciária em outros vencimentos. Ora, senhora presidente, trata-se de um absurdo ao qual não podemos mais assistir passivamente, enquanto milhões de aposentados e pensionistas da União, dos Estados e Municípios veem os seus direitos usurpados e seus rendimentos confiscados. As sucessivas reformas previdenciárias, sob o pretexto de recompor as contas públicas e um suposto déficit previdenciário, acabaram por infligir aos aposentados e pensionistas do serviço público esse pesado gravame, colocando-os na posição de vilões e responsáveis pelo que foi classificado de maneira equivocada como, entre aspas, rombo da Previdência Pública. Entretanto, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, dados consolidados que nos foram enviados pela Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, indicam que, a despeito do que se convencionou afirmar, há um superávit fiscal na Seguridade Social de nosso país. Esses números, tabulados pelo próprio pessoal da Receita Federal, corrigem as distorções normalmente apresentadas pela inclusão das renúncias fiscais e do mecanismo de desvinculação da Receita da União, que acabam por camuflar a real situação das contas públicas. Somente no ano passado, senhor senador Valdir Raup, para se ter uma ideia do montante que estamos computando, foram mais de 24 bilhões de reais em renúncias fiscais e por volta de 58 bilhões de reais redirecionados por meio da DRU. Em termos comparativos, desde que a contribuição previdenciária sobre os inativos foi implantada em 2005, seu valor arrecadado representa somente 10% das renúncias fiscais realizadas no mesmo período. Vejam, senhoras e senhores, o disparate nesses números. O fato de que a contribuição previdenciária incidente sobre a sua própria aposentadoria representa, além de uma contradição lógica, uma anomalia previdenciária que deve ser extirpada de nosso ordenamento constitucional, sob pena de continuar a causar significativas perdas aos servidores públicos inativos e seus pensionistas. Se o dispositivo constitucional inserido por indução da Presidência da República em 2003 tivesse alcançado os objetivos preconizados, poderia haver alguma razão para tal, mesmo com as suas características injustas, elusivas ao direito impostergável dos aposentados e pensionistas. Poderíamos forçar um pouco a barra e dizer que o sacrifício desse seria uma contribuição a mais em favor da pátria. No entanto, todos os dados estatísticos levantados provam a saciedade que tudo ficou como dantes no quartel de Ablantes. Ou seja, o déficit da Previdência continua e agora com a sensível dano na economia daqueles que, sacrificados em seu bolso, continuam tendo deduzido de seus proventos a esdrúxula contribuição, entre aspas, da Seguridade Social, nome pomposo, porém tirânico. O governo, não estou falando da senhora presidente Dilma, tão somente, mas de todos, sobretudo dos governantes estaduais, que se valem do atual esdrúxulo texto da emenda constitucional número 41. Parece-me que não possui a sensibilidade de encarar, nem de longe, a hipótese de revogar o status quo tido como legal. Porém, é preciso entender que os aposentados e pensionistas de todo o Brasil estão se organizando politicamente e poderão ser, nas eleições de 2014, uma alavanca propulsora para mostrar ao país quais são os seus algozes e julgá-los com o furor das urnas. Que pensem nisso os senhores governantes. Conclamo, portanto, os parlamentares da Câmara dos Deputados a dar celeridade na tramitação da proposta da emenda constitucional número 555 de 2006, que revoga o artigo 4º da emenda constitucional número 41 de 2003, proposta que poderá acabar com uma das maiores anomalias normativas que temos em nossa legislação. Sinceramente, senhores senadores, é difícil entender que uma proposta de emenda constitucional como a PEC 555/2006, levada à consideração da Câmara dos Deputados há 7 anos, cumprindo toda a tramitação regimental por meio de minuciosa análise das comissões temáticas, encontrando-se pronta para apreciação no plenário daquela casa, há mais de 12 meses, ainda não tenha sido colocado na pauta de votação, apesar de, ressalto, merecer a simpatia do próprio presidente. Veja, senhor presidente, senador Nazarildo Cavalcante, a proposta PEC 555/2006 tem a simpatia do próprio presidente, deputado Henrique Alves, da Câmara dos Deputados. E ela não sai da sua gaveta. Será que é por ação do Palácio do Planalto? Pergunto. Na verdade, é conhecida a subrepetícia ação do Executivo na procrastinação das decisões do Congresso, muito embora de forma cerimonial manifestar o contrário. Creio ser isso uma hipocrisia, aliás, um vício protocolar que vem de outros governos e é repetido com certa constância por este. O Congresso precisa reagir, senhores senadores. Ao fazê-lo, não somente corrigirá um equívoco cometido no passado e que acabou por violar o direito adquirido do trabalhador, que contribuiu regularmente para a sua aposentadoria, mas, sobretudo, dará uma demonstração cabal a toda a sociedade brasileira de nosso compromisso com os direitos e as garantias dos trabalhadores e aposentados de nosso país. Já são 10 anos com essa situação esdrúxula, senhor presidente. É hora de darmos um basta a esse absurdo. Faço voto, sinceramente, com a presença aqui do eminente líder do PMDB, que tem uma função tão importante nas decisões do governo, senador Valdir Raup, que essa nossa manifestação chegue ao governo da República e libere o presidente da Câmara para que permita a votação da PEC 555. É o que eu espero, senhor presidente.